Linha Direta. Daniela Franco.
Esquentou a briga interna no Ministério Público, especialmente com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, falando em maior controle sobre a Lava Jato. Vamos então até Brasília conversar com a nossa correspondente Raquel Miura sobre quais são os interesses do governo Bolsonaro nessa questão, já que o presidente hoje tenta montar uma base de apoio com partidos políticos desafetos da República de Curitiba. Bom dia, Raquel. Podemos dizer que a Lava Jato está em xeque hoje?
Olá a você e aos ouvintes, pois é, os próximos 30 dias serão decisivos para o futuro da maior operação de combate à corrupção no Brasil, já que em 9 de setembro vence o prazo de validade da força-tarefa que começou lá em Curitiba e a equipe de Deltan Dallagnol poderá ser dissolvida ou, como tem dito o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ter uma correção de rumo. O embate que Aras tem travado com procuradores da operação e demais integrantes do Ministério Público, com troca de farpas, inclusive públicas, tem um pano de fundo complexo e não apenas jurídico, como afirmou a RFI o cientista político David Flecher, professor emérito da Universidade de Brasília. Inclusive, para a gente entender o interesse do governo Jair Bolsonaro, que foi eleito com um discurso de total apoio à Lava Jato, nessa postura agora mais controladora do procurador-geral escolhido pelo presidente. O analista diz que vários fatores levam o governo federal, que já foi acusado de tentar controlar a Polícia Federal e limitar poderes de auditores, a apoiar agora um novo modelo de trabalho também no Ministério Público. Investigações cada vez mais se aproximando da família do presidente, em especial do filho, o senador Flávio Bolsonaro, pressão de partidos desafetos da Lava Jato como centrão, do qual depende hoje o governo para avançar com pautas no Congresso, e mesmo intenções eleitorais, visto que a figura do ex-ministro Sérgio Moro, possível rival do presidente nas próximas eleições, está intimamente ligada à operação. Em meio a tudo isso, David Flecher cita também o papel de Augusto Aras, figura controversa hoje entre seus pares.
Que eu chamo de capacho, sabe? Ele está fazendo o que o Bolsonaro mandou e falou para ele, quando ele nomeou ele, que ele tinha que acabar com o Lava Jato e tentar reduzir tremendamente a autonomia dos procuradores. Né? Ele demorou um pouco, mas agora está mostrando serviço porque ele quer ser nomeado para o Supremo.
Augusto Aras, que foi escolhido pelo presidente Bolsonaro fora daquela lista tríplice dos procuradores. Além dos interesses do executivo, outros fatores pesaram para que a chamada República de Curitiba fosse colocada em xeque, especialmente quanto à forma de atuação do grupo de Dallagnol, suspeito, por exemplo, de investigar pessoas com foro sem remeter esses casos às esferas superiores, além de toda a proximidade mostrada em mensagens entre investigadores e julgadores. O cientista político e advogado Melilo Diniz, do portal Inteligência Política, diz que todo esse caldo eleva a tensão no Ministério Público e traz questionamentos importantes sobre a Lava Jato.
A reação de Augusto Aras tentando retomar o controle das informações acabou por aumentar a tensão e, de outro lado, a revelar as dinâmicas próprias de funcionamento de um grupo que em algum momento tentou ser maior do que a própria Operação Lava Jato, do que o próprio Ministério Público Federal e, mais grave, acima da democracia e da garantia constitucional dos direitos e deveres.
Olha, foram mais aí de 70 operações da Lava Jato até aqui.
Raquel, e toda essa discussão da Lava Jato ocorre em um momento em que o governo tenta uma trégua com o judiciário, mas seguem adiante investigações de peso para Bolsonaro. Como fica isso com o novo presidente do STF, Luiz Fux, que assume no mês que vem?
Olha, pois é, outro foco de articulação do governo é o Poder Judiciário, onde tramitam processos de interesse direto da família Bolsonaro e de seus apoiadores. Após participar de protestos que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, O presidente tentou uma reaproximação, enviou emissários para conversar com integrantes da corte. Analistas ponderam, no entanto, que não se pode prevenir ou prever o que virá de investigações em curso, como a que levou Alexandre de Moraes a determinar o bloqueio de perfis bolsonaristas, inclusive no exterior, e David Fletcher diz que o embate pode crescer com Luiz Fux, que assume o comando da corte em setembro.
O Supremo está criando bastante, você pode dizer, obstáculo. E com o Fux no comando, aí a coisa vai engrossar mais ainda.
E como embates e polêmicas de agora refletem muito da disputa eleitoral de 2022, tanto no Judiciário quanto no Legislativo, ouve-se falar numa proposta para impedir que ex-juízes sejam candidatos. Querem aí uma quarentena para isso, medida que não deve ser retroativa e, portanto, não atingiria Moro. O analista da UNB diz que o assunto eleição domina sim as conversas já hoje. E ele acha que as chances de Bolsonaro dependem muito dos candidatos, principalmente os da direita.
Mais ou menos, ele está fazendo muitas viagens, né, para os Estados. A reeleição dele vai depender muito do que acontece em 21 e 22 e os candidatos. Né? Eu acho que João Dória vai puxar o Rodrigo Maia para ser seu vice, uma coligação do PSDB com o DEM e com o MDB. E acho que Sérgio Moro e Mandetta, essa chapa seria bastante forte, eu acho.
Muita água para rolar aí nesse campo político.
A imprensa francesa vem destacando o esforço do governo Bolsonaro para atender o Centrão, inclusive na questão do Ministério Público. Essa base de apoio de Bolsonaro está consolidada, Raquel? Que desafios teremos durante esse semestre no Congresso?
Olha, além dos desafios que envolvem Ministério Público e Poder Judiciário, o governo Bolsonaro ainda tem a tarefa de articular sua base no Congresso. Porque após a distribuição de cargos, conversas no varejo, essa base aí é instável, não há garantias de voto em assuntos mais delicados, como a gente viu com a derrota do governo na proposta de reformulação do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. O Centrão, esse grupo aí de partidos sem uma ideologia definida, que em geral é sempre governo, recebeu emendas, recebeu postos, porém rachou e não é hoje capaz de oferecer um nome de consenso para a presidência da Câmara. Melilo Diniz lembra que esse assunto tomará conta do segundo semestre em meio a uma agenda já pesada de votações.
O tema da reforma tributária e da reforma administrativa estarão disputando espaço com as questões de interesse dos estados e dos municípios, mas para além disso, nesse segundo semestre de 2020, ocorrerão as articulações para tentar influenciar na eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Isto exigirá muita conversa, muito acordo e, como sempre, muita traição de um lado e do outro. Por fim, a presença de um grupo que se associou momentaneamente ao governo federal de Bolsonaro, chamado de Centrão, mas que muita gente chama de Centro ou apenas de Centrinho. Até o momento, esse grupo ainda não entregou o que prometeu e vendeu a articulação política do governo Bolsonaro, formado por inexperientes militares da reserva que não sabem sequer como funciona toda a difícil relação de parlamentares com executivo.
Agenda política, portanto, recheada de assuntos no segundo semestre.
Muito obrigada, Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.